Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Burger King Brasil para discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco os senhores Yuri Miranda, presidente do Burger King Brasil, Cleiton Malheiros, diretor financeiro, e Marcelo Sintra, relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Burger King Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.burgerking.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Burger King Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Burger King Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Burger King Brasil e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Yuri Miranda, presidente do Burger King Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Muito obrigado pela introdução, operadora. Bom dia a todos ou boa tarde para aqueles que participam da Europa. Muito obrigado pelo interesse e pela participação nesta teleconferência de apresentação dos resultados do ano de 2017 e do quarto trimestre do Burger King Brasil. Essa é a nossa primeira divulgação pós-IPO e nós estamos bastante animados em apresentar resultados sólidos e também reafirmar nossas prioridades estratégicas. Esperamos estabelecer um relacionamento de longo prazo, construtivo e transparente com todos os analistas e investidores. O ano de 2017 e o quarto trimestre representaram um marco para o Burger King no Brasil. Em dezembro, realizamos a oferta pública de ações da companhia na B3, Brasil, Bolsa, Balcão, em uma transação de aproximadamente R$2 bilhões no novo mercado, o mais elevado nível de governança corporativa da Bolsa de Valores brasileira. Essa oferta vai nos permitir manter o nosso robusto crescimento, investir na implementação de novas tecnologias e serviços, assim como analisar oportunidades de crescimento através de novas marcas ou aquisições. Conforme divulgamos nos documentos da nossa oferta pública de ações e em comunicado ao mercado, estamos no processo de aquisição de 51 restaurantes e 20 quiosques de um franqueado, o qual possui operações principalmente nos estados de Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Eu gostaria de trazer um update do assunto para vocês. A aquisição já foi aprovada pelo CAD. Estamos finalizando as diligências contábeis e legais para o closing da aquisição, a qual esperamos que ocorra ainda no início do segundo trimestre de 2018. No slide 3 da nossa apresentação de resultados, nós destacamos algumas das nossas conquistas em 2017. Nós realizamos a abertura de 108 restaurantes, finalizando o ano com um total de 697 restaurantes no país. Hoje, já estamos com mais de 700 restaurantes em operação no Brasil, consolidando assim a presença da marca em todos os estados e nos posicionando como um dos maiores desenvolvedores e operadores de restaurantes. Em termos operacionais e financeiros, conseguimos atingir um bom desempenho, apesar do ambiente ainda bastante desafiador em 2017. Nossas receitas operacionais líquidas cresceram 28% no ano e atingiram a marca de aproximadamente 1,8 bilhão de reais, refletindo não só o nosso robusto crescimento de vendas comparáveis, mesmo os restaurantes, que acelerou de 9,9% em 2016 para 13,8% em 2017, mas também a abertura de novos restaurantes, desenvolvimento de novos produtos e campanhas de marketing. Além de um forte crescimento de vendas, nossa rentabilidade manteve a tendência de melhorias contínuas, com o EBITDA ajustado crescendo 57% no ano, levando a nossa margem EBITDA ajustada para 11,8%, a qual representa o maior nível histórico da companhia, e um crescimento de 220 basis points quando comparado com o nível de 2016. Em linha com forte crescimento de resultado operacional e também se beneficiando de menores despesas financeiras no ano, 2017 representou um ponto de inflexão na última linha do nosso resultado, levando a companhia pela primeira vez a apresentar lucro líquido de 4 milhões, o que representa um crescimento de 97 milhões de reais quando comparado ao ano de 2016. Olhando para o quarto trimestre de 2017, a companhia apresentou um crescimento de receita operacional de 28% em decorrência da contínua consolidação da marca, desenvolvimento de novos produtos e abertura de novos restaurantes. Além disso, continuamos a ver uma sólida performance nos restaurantes abertos nos anos de 2016 e 2017, os quais representaram aproximadamente 20% da receita total da companhia no trimestre, apesar de ainda esses restaurantes estarem em fase de maturação. Em relação ao crescimento de vendas comparáveis nos mesmos restaurantes, no quarto trimestre, o nosso crescimento acelerou para 16,2%, representando um aumento de 450 basis points quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E como consequência, o EBITDA ajustado da companhia aumentou 48% no trimestre, enquanto a margem EBITDA melhorou 220 basis points para 15,9%. Para dar mais detalhes sobre a performance da empresa, passo a palavra para o meu sócio e CFO da empresa, Cleiton Malheiros. Cleiton.
Obrigado, Yuri. Como vocês podem ver no slide 4, conforme já comentado pelo Yuri, abrimos 108 novos restaurantes em 2017, sendo que só no quarto trimestre foram 69 novos restaurantes, dos quais 42 são restaurantes próprios e 27 de franqueados. Além disso, no quarto trimestre de 2017, realizamos pela primeira vez o repasse de 8 restaurantes próprios para franqueados, em uma iniciativa que reforça o nosso foco em maximizar o retorno sobre o capital investido através de uma efetiva gestão do nosso portfólio de restaurantes. No total, durante o ano de 2017, tivemos uma abertura líquida de restaurantes de 96 unidades, o qual reflete o fechamento de 12 unidades, sendo 10 restaurantes próprios e 2 unidades franqueadas. Com esse crescimento expressivo, passamos a estar presentes em todos os estados do país. Nossa performance de 2017 nos permite acreditar que podemos manter esse ritmo de expansão em 2018, aumentando o nosso foco em restaurantes freestanding e em quiosques de sobremesas. Como vocês podem ver, no decorrer do quarto trimestre de 2017, adicionamos 28 novos quiosques, alcançando um total de 203 unidades em operação. Esses formatos são os que acreditamos ter maior potencial de expansão nos próximos anos, entregando rentabilidades acima da média do nosso portfólio atual de restaurantes. Prosseguindo agora para o slide 5, nós continuamos a entregar um forte crescimento de vendas nos mesmos restaurantes, o qual acelerou para 16,2% no quarto trimestre de 2017, sobre uma forte base no mesmo trimestre do ano anterior, quando entregamos robustos 11,7%. Na comparação anual, a aceleração do crescimento também foi bastante expressiva, com 13,8% em 2017, sobre uma base de 9,9% em 2016. Com isso, a nossa receita operacional líquida apresentou crescimento de 27,8% na comparação do quarto trimestre de 2017 com o quarto trimestre de 2016, e 28% na comparação anual. Esse crescimento expressivo foi resultado da abertura de novos restaurantes, maturação de restaurantes abertos no decorrer do ano de 2016 e do forte crescimento de same-store sales. No slide 6, temos um resumo da evolução dos custos e despesas. Nosso forte foco em ganhos de eficiência levou as despesas totais com restaurantes, que incluem custos de mercadoria vendida e despesas com vendas, a crescerem menos que a receita operacional líquida. Como um percentual da receita, tais despesas reduziram de 88% para 87,3% no quarto trimestre de 2017. A despesa com vendas nos restaurantes, excluindo depreciação e amortização, como percentual da receita líquida, foi de 41,4% no quarto trimestre de 2017, uma redução de 370 basis points na comparação com o quarto trimestre de 2016. No consolidado do ano de 2017, esse percentual foi de 46,2%, uma redução de 270 basis points em comparação a 2016. Com relação ao nosso custo de mercadoria vendida, tivemos um aumento de 80 basis points em função de um ambiente mais competitivo e de um consumidor mais sensível a preços ao longo do ano de 2017. Para o quarto trimestre, tivemos um aumento de 280 basis points contra uma forte base no quarto trimestre de 2016, principalmente devido a atividades promocionais realizadas durante o último trimestre, como Black Friday, Halloween e Dia das Crianças. Contudo, essas atividades contribuíram significativamente para o nosso crescimento de vendas, com destaque para o Black Friday, que era uma data antes inexplorada pelo fast food brasileiro, mas que em 2017 representou o recorde diário de vendas da companhia. Indo para as despesas gerais e administrativas, como percentual da receita operacional líquida, elas caíram tanto no quarto trimestre de 2017 como no ano, atingindo 3,7% no ano, uma redução de 40 basis points. Isso reflete o foco no forte controle de custos e também a diluição de despesas fixas em função do crescimento das vendas. No slide 7, vocês podem ver que, como consequência do forte crescimento da receita operacional líquida, da alavancagem operacional e do controle de custos, o EBITDA ajustado cresceu 48,2% no quarto trimestre e 57,4% no ano de 2017, com melhora de 220 basis points na margem das duas comparações, indo de uma margem de 13,7% no quarto trimestre de 2016 para 15,9% no quarto trimestre de 2017 e de uma margem de 9,6% em 2016 para 11,8% em 2017. Finalmente, como já mencionado na introdução feita pelo Yuri, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 22 milhões de reais no quarto trimestre de 2017 e R$ 4 milhões de reais no ano de 2017, representando uma inflexão relevante para a companhia e o primeiro ano de lucro líquido consolidado. Indo para o slide 8, destacamos o CAPEX, a alavancagem financeira e a geração de fluxo de caixa operacional. No quarto trimestre de 2017, tivemos um investimento em CAPEX total de R$ 69 milhões, de reais, encerrando assim o ano com um total de R$ 198 milhões de reais em investimentos. Tais investimentos foram direcionados para a abertura de novos restaurantes e quiosques e também para a manutenção e atualização de imagem de alguns restaurantes, bem como investimentos em tecnologia e projetos de melhoria operacional. Com a entrada dos recursos provenientes do IPO, realizada em dezembro de 2017, combinada à diminuição do endividamento bruto, a companhia encerrou o ano com um robusto caixa líquido de R$ 706 milhões. De reais. Esse fortalecimento do nosso balanço patrimonial nos permitirá manter nosso projeto de expansão, seja através da abertura de novos restaurantes Burger King, seja através de aquisições. Por último, a geração de fluxo caixa operacional em 2017 totalizou R$ 167 milhões. De reais, um crescimento significativo em relação aos R$ 29 milhões de reais do ano anterior. Esse aumento foi principalmente devido à melhora do resultado operacional e menores despesas financeiras, já explicados aqui anteriormente. Além disso, registramos uma melhora na variação do capital de giro, refletindo os benefícios do projeto Stock Próprio, onde tornamos mais eficientes a gestão da aquisição e transferência de insumos e produtos da indústria até os nossos restaurantes. Com isso, eu passo a palavra novamente para o nosso CEO Yuri Miranda, que concluirá a nossa apresentação.
Muito obrigado, Cleiton. Para concluir a nossa apresentação de resultados e que a gente possa iniciar a sessão de perguntas e respostas, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer alguns comentários sobre 2018 e apresentar nossas prioridades para este ano. Vocês podem encontrar isso no slide 9 da apresentação. Estamos muito animados, não apenas com o resultado positivo que nós entregamos em 2017, apesar de um ambiente desafiador, mas também com o que nós temos pela frente no ano de 2018. Em primeiro lugar, nós da BK Brasil esperamos manter o ritmo histórico de crescimento, através da abertura de restaurantes e quiosques sobremesas, tanto próprios quanto franqueados. Iremos priorizar aberturas de restaurantes do tipo freestanding, pois este é um formato que possui um grande potencial para expansão, além de nos dar a oportunidade de capturar novas ocasiões de consumo, proporcionando maior conveniência ao consumidor e fortalecimento da nossa marca. No campo de novas tecnologias e serviços, nós vamos continuar a investir em inovações, visando melhorar a experiência do nosso consumidor, assim como incrementar nossas vendas e margens. Vamos expandir a implementação do nosso serviço de delivery, que foi iniciado no quarto trimestre do ano passado e já está presente em mais de 40 restaurantes. Além disso, pretendemos lançar o nosso novo aplicativo de celular nas próximas semanas. Em relação a crescimento inorgânico, como comentei no início da teleconferência, estamos em processo de finalização da aquisição de um franqueado com um total de 51 restaurantes e 20 quiosques de sobremesa. Essa aquisição nos permitirá fortalecer nossa receita, melhorar a rentabilidade e o resultado final, agregando a nossa base de restaurantes maduros, rentáveis e bem localizados. E por último, estamos sempre em busca de oportunidades adicionais de crescimento, que podem envolver novas marcas de fast food no Brasil. Com isso, eu agradeço a todos a atenção e abro o espaço para perguntas e respostas. Operadora, por favor, pode passar para as perguntas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Richard Cathcart, Bradesco BBI.
Bom dia, Yuri, Clayton Sintra. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se vocês podem dar um update para a gente sobre as suas negociações com fornecedores dos últimos dois meses e suas expectativas de como isso deve impactar a margem bruta para 2018. E a segunda pergunta é sobre a segunda marca. Tem alguns headlines no Bloomberg falando que vocês estão perto de dar mais informações sobre seus planos para uma segunda marca. Então, se tiver mais algumas informações que vocês podem dividir com a gente, eu agradeço. Obrigado.
Oi, Richard. Oi, Yuri. Tudo bem? Obrigado pelas suas perguntas. Eu vou começar, pelo final, pela segunda pergunta que você fez em relação à marca. Tá? Esse é um processo, Richard, que a gente já vem discutindo essa oportunidade internamente há mais de dois anos. Tá? E a gente realmente espera anunciar algo em breve para vocês. O que nós acreditamos é o que nós conseguimos criar no Burger King no país, ele pode ser replicado para outra marca. E ainda gerar sinergias operacionais e ganhos de escala. A gente acredita que já estamos num estágio em que a gente tem o time, a gente tem estrutura, a gente tem conhecimento operacional, a gente tem sistema, como você mencionou na sua primeira pergunta, acesso a fornecedores, escala e um conhecimento geral da indústria que nos faz crer que a gente pode replicar o que a gente fez com o Burger King no Brasil com uma outra marca de fast food. Além disso, a nossa visão é que o mercado de food service aqui no Brasil, ele continua subpenetrado no país e com espaço em setores atraentes, tal como pizza, frango e café. Quando a gente olha isso, e o mais importante de tudo, nós não podemos dar disclosure de marcas específicas, elas podem ser nacionais, podem ser estrangeiras, o mais importante de tudo isso é a análise que a gente faz, é importante, tal quanto foi no Burger King, que o que nós trouxermos, a qualidade e a diferenciação do produto, tal como foi o Burger King quando a gente começou esse processo em 2011, com produto grelhado, com customização de produto, com produtos feitos na hora, a gente quer, seja qual seja o setor que a gente vai trazer de fast food, que a gente esteja uma alavancagem em cima de um produto que possa fazer a diferença. Eu espero em breve estar podendo compartilhar alguma coisa com vocês. Cleiton, você quer pegar a segunda pergunta dos fornecedores?
Bom dia, Richard. Obrigado pela pergunta. Richard, até agora a gente não percebe um cenário de inflação que gere uma pressão maior em custos nas nossas negociações. A gente acredita que os fortes relacionamentos que a gente construiu, as parcerias que a gente tem estratégicas dos nossos fornecedores, nos ajudam a projetar um ano em que a gente consiga sustentar o nosso crescimento através de um volume, um crescimento de volume de produtos e sem que isso impacte preços de compra de produtos. Então, nosso time de suprimentos está trabalhando bastante forte em cima disso, mas até o momento a gente não tem visto impactos relevantes nesse setor.
Tá bom. Obrigado, Yuri. Obrigado, Cleiton.
Obrigado pela pergunta, Richard.
Próxima pergunta, Luiz Felipe Guanais, BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe do ambiente competitivo agora no início de 2018, enfim, a gente sabe que, como você comentou, Yuri, 2017 foi um ano em que, enfim, o ambiente foi bastante competitivo e isso acabou impactando também na dinâmica de margem. Eu queria entender como é que o ano começou e se vocês esperam alguma racionalidade maior em preço e estratégia de cupom ao longo de 2018. Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado.
Olá, Luiz. Obrigado pela pergunta. Tá? Bom, a gente não pode dar guidance de trimestres futuros, como vocês podem imaginar, mas o que eu posso sim dizer a vocês é que o começo do ano, janeiro, fevereiro, nós continuamos entregando os resultados que nós prevíamos, tá? E como estratégia, está entregando vendas comparáveis acima de PIB mais inflação, e os números de janeiro e fevereiro nos mostram que a nossa estratégia continua a nos levar para esse caminho. Todas aquelas iniciativas e prioridades que eu comentei com vocês no fechamento de novas tecnologias, da abertura e maturação de novos restaurantes, a gente está bastante confiante que a nossa estratégia implementada em 2017, o nosso plano de prioridade para 2018, vai continuar a nos manter na estratégia de entregar um crescimento de vendas acima de PIB mais inflação.
Tá ótimo, muito obrigado. Só uma segunda pergunta a respeito do plano de abertura de lojas. Se vocês pudessem compartilhar um pouco com a gente como é que está o processo de mapeamento de pontos, principalmente para as freestandings, para 2018. Enfim, vocês estão encontrando um ambiente mais fácil de encontrar pontos? Como é que está essa questão do real estate? Obrigado.
É uma ótima pergunta, Luiz. Excelente ponto. Na verdade, como a gente disse que a prioridade da gente é a expansão em rua, e como o ciclo de expansão de restaurantes de rua, ele é um ciclo maior do que outros formatos, o tempo que você leva de negociação, de encontrar o ponto, como você mencionou, e até de construção, são restaurantes maiores, o importante para você garantir um ano é o que você faz no ano anterior, para ser bastante sincero com você. E a gente está bastante confortável com o pipeline que nós começamos o ano. Então, a gente entra com um pipeline robusto, tá? Principalmente de lojas de rua, que nos garante estar otimistas em dizer que a gente vai manter o nível de crescimento de restaurantes que a gente tem mantido, por exemplo, em 2017. Então, novamente, mais importante para isso é você começar o ano com um bom pipeline. E nós começamos o ano com um pipeline robusto para as lojas de rua. Em relação à economia, encontro de pontos, o que a gente viu nos últimos dois anos, comparado com anos anteriores, é realmente que o mercado de locação se tornou mais acessível. Eu diria que não só sob o ponto de vista de local, tá? Talvez até pelo ambiente desafiador que a economia estava enfrentando, mas também pelo ponto de vista de custo. A gente começou a ver oportunidades de rua com custo de locação mais atraente do que a gente tinha há dois anos atrás. E o terceiro ponto que eu gostaria também de acrescentar para você, que a gente acaba vivendo um círculo positivo. A marca cresce, ganha estatura com o consumidor, passa a ser conhecida, o que nos torna também um locador atraente para o mercado. Então, hoje a gente já vê pessoas nos buscando porque querem sim ter um restaurante Burger King como parceiro e é atrativo para o imóvel delas.
Tá ótimo. Muito obrigado, Hildo.
De nada. Obrigado a você pela pergunta.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para as considerações finais. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Operador e todos, muito obrigado pela atenção nessa nossa primeira conferência com todos vocês. Agradeço novamente e espero vocês no próximo trimestre. Um abraço a todos.
A audioconferência do Burger King Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.